Porque com essa dia, qualquer momento fica mais gostoso. Do café da manhã até a hora da novela. Então, bora pra mais um episódio.
Bem-vindos. Ele surgiu na cena da comédia brasileira com uma personalidade notável. Não se parece muito com nada ou ninguém, talvez uns ecos do nonsense dos Sterblitz, mas ele tem pegada própria, comunica mais que a média. Diz que gente da minha idade, para entender, tem que botar as lentes do filho adolescente. Mas meu filho nem usa lentes! Aqui tinha que entrar uma claque, né? Já que a gente não tem plateia. Alô, edição? Vamos inserir claques no programa de hoje. Por exemplo, depois desse lance biruleibe do repórter doidão.
A pergunta que eu tenho pra você. Baby do biruleibe?
Ah, vai te tomar no cu, rapaz?
Você viu que... A claque natural. A carreira dele podia ter acabado aí, nesse meme do repórter doidão. Mas ele mostrou que tem mais fôlego, quer ver?
De William Shakespeare, ó, muito barulho por nada.
Você quer ir lá? Você quer ir?
E é só isso mesmo. O humor dele não evita o constrangimento. Eu já tô constrangido só de pensar nisso. Ele gosta de brincar com os silêncios. Ele não teme o nonsense e é muito visual, como vocês viram. Na Copa do Catar, por sua cobertura anárquica, as bolsas de apostas cotaram um bolão para ver quem acertava quando ele ia ser preso. Mas atenção, ele está em liberdade até prova em contrário, o Diogo Defante! Aê! Claque, claque!
Uhul! Hoje você apertar sua mão,
meu. Hoje todas as piadas vão fazer sucesso, cara, vai ter claque.
Não, então, isso que eu queria te agradecer, inclusive, porque eu tava desesperado como não tem plateia, eu vou mandar umas aqui, depende do silêncio. O silêncio da não risada o tempo todo, aí eu fico mal, eu fico bad.
Mas você gosta desse negócio de... na escola que você descobriu esse poder do silêncio?
É, na escola eu consegui entender que ia entrar mais uma piadoca quando a galera estivesse em silêncio. É o famoso do Chaves, tinha que ser um professor linguiça quando a turma para e aí fica só o Chaves assim, ó.
Então você, desde de moleque, você já era uma criança exibida?
Sim, cara, eu era. Inclusive, minha mãe percebia muito isso em casa, o que fez ela me dar maior moral em ser artista, ela dava muita força. E aí foi isso, porque quando eu era moleque, eu era cara de pau, falava com os outros, saía falando com todo mundo. No colégio, por exemplo, uma vez cheguei para a professora tinha me dado nota baixa, C. Eu lembro muito bem disso, que eu entendi que eu tava gostando da risada da galera. Porque ela me deu nota baixa, e eu levantei e falei, professora, com uma borracha grandona, professora, todo respeito, se você puder tá apagando isso aí, revê isso aí para mim. E aí a turma rachando o bico, tipo, esse cara aqui que se... piroca tá fazendo.
Mas, ó, vou mostrar, então, os melhores momentos do comediante quando menino, criança.
Vai começar o Jornal Nacional Cabelo Arrepiado.
Aí tem uns 20 anos de material para interpretação.
Cara, tem muita coisa legal.
Artística, psicanalista. É a sua mãe que você dá o bolo ali?
É a minha mãe.
Ela se foi muito jovem, né? Você era um menino,
sim.
Né?
Sim, eu tinha 15 anos. Aí minha mãe faleceu, foi uma pedrada, né? Óbvio.
Com essa idade, cara? É. Perder a mãe?
É, foi punk. E a minha mãe era dessas, que me dava força. Ela me levou numa agência de modelos mirins, né? Tanto que, inclusive, tem eu ali desfilando.
Eu vi ali.
Aí eu fiz esse lance de modelo e atuação, porque minha mãe me dava força e tal. E aí depois eu inventei de tocar bateria, montei uma banda. Ela também me dava força na mesma intensidade. Ela já sentia, né, mano, que eu ia ser artista e tal, e dava muita força. Então, assim, quando ela faleceu, eu fiquei muito bad. Só que é isso, né? É como se ela estivesse viva dentro de mim, com aquela lembrança de vai, só vai. Você vai ser artista. Isso aí não me deu dúvida nenhuma de que eu ia fazer isso da minha vida, tá ligado? Justamente porque ela me deu esse apoio, esse empurrão, assim. Então, é tipo assim... E aí hoje as pessoas me chamam de Defante, Defante, que é o nome dela, né?
Mas
que é um presente
pai,
que ela me deu. Do meu pai é Rodrigues.
Então você é Diogo Rodrigues?
Diogo Defante Rodrigues.
Diogo Defante Rodrigues.
É.
E esse... Dizem que a autoconfiança vem daí mesmo, do amor da mãe, do pai.
É.
De acreditar em você, que aí você leva isso adiante.
Ela deixou presente essa mensagem pra mim, de que eu nasci pra ser artista, porque desde pequena ela me dava moral pra isso, entendeu? Então eu sou muito grato.
Você não tinha o olho assim, isso é uma... Ptose palpebral?
Palpebral adquirida.
Pois é,
que
porque
é que
você
não nasce.
Ali novinho não tinha.
Inclusive, a galera em casa que tá vendo, que me conhece já, deve estar abismada, porque eu não posto muita foto minha criança, e a galera deve estar, não é ele não, tá com o olho aberto. Mas
e
é
aí?
Porque eu tinha o olhinho aberto.
Mas então, se você quisesse, você podia fazer uma cirurgia?
Posso fazer.
Mas não tá fazendo porque é engraçado?
Não, porque não é, eu consigo enxergar muito bem e não é uma prioridade agora, mas eu vou fazer mais pra frente.
Você não usa como um recurso cômico também?
Lógico. Vou esticar mais um tempo aí, porque a galera dá risada, né? A carinha ajuda de maluco, né, Biel?
Boa,
que
boa.
É isso, cara?
Boa.
Soltou num time muito errado aí, meu irmão.
É, a gente tem que inventar os timings aqui.
Não, mas eu adoro o time errado das coisas.
É, você trabalha isso,
né? A comédia
é
isso. A minha comédia é isso.
Não, o que fala que a comédia é o timing certo. Você gosta de...
Do contra. É tipo... Porque é quase que satirizar a própria comédia. O formato da comédia. Eu usou isso. Então vai ser um tempo errado que vai acabar sendo uma coisa tão bizarra que... No início vai estranhar, vai ter gente que não vai gostar. Já teve gente que levantou do teatro e foi embora, pô. Normal, mano, mas eu entendo.
E aí, como é que você reagiu?
Falei, foda-se. Mentira.
Não. E começou a chorar.
Desfuda. Não, tipo, umas senhoras levantaram, mas assim, eu não tenho como obrigar a entender aquilo ali. É muito louco, pô. Eu tô de quatro de tigrinho rugindo num silêncio absurdo, e aí a galera fica, mano, o que é isso? Só que fica um constrangimento tão bizarro que uma hora a galera dá risada, tipo assim, o que eu tô fazendo aqui? Sabe, é essa risada.
Mas isso deve ter sido um choque bom pra você como artista, que é, você tinha uma relação com a câmera, com o celular, com a internet, e de repente, ao vivo, stand-up...
Cara, isso foi muito louco.
Você deve ter apanhado.
Isso foi muito louco. Foi assim, ó, Ed Gama, um amigo meu, comediante, me convidou para fazer um show na noite dele. Ele tava fazendo uma noite no Café Pequeno, no Leblon. Conhece?
Antigo teatro de bolso, né?
Isso, ali na... pequenininho, tá um teatro pequenininho. É. Ele tava com uma noite ali e ele falou, cara, preciso de um comediante e tal, tu não faz, não? Aí eu gosto desses desafios malucos. E eu já tinha afinidade com comédia, tava dirigindo um canal de sketch do YouTube, que era a Parafernália, tava como diretor. Então eu tava tendo experiência com roteiro de comédia. Eu tava começando a aprender mais sobre essa coisa de piada, onde está a piada aqui nessa história. Isso foi muito legal para mim, foi um aprendizado. E aí ele me chamou e eu falei, porra, vai ser um desafio para mim, eu nunca fiz palco, né? Tipo assim, teatrinho, no colégio, fiz. Mas tipo, de cara limpa ali contando umas piadocas.
Sozinho,
tenso. Aí eu fiz exatamente isso que você tá fazendo de claque, eu botei um cara no palco para levantar escrito aplauso. Pra me garantir. Eu falei, mano, tu levanta essa merda a hora que a galera não ri, pelo amor de Deus. E a galera já dava risada disso. E aí eu tava numa insegurança muito sinistra, Biel. Eu tava assim, ó, de verdade. Eu tava com o celularzinho.
Pra pegar a cola.
Pra pegar a colinha. Aí eu falava assim... Aí eu contava uma piada e depois eu falava, essa já foi.
E mas aí, isso passou a fazer...
Fez parte do meu show. Essa coisa de estar perdido. E eu tenho até hoje. Até hoje eu faço isso.
Você tem essa...
Deixa eu ver a próxima. A galera sempre dá risada. Já sabendo que eu tô sabendo qual é a próxima, porque eu já faço há muito tempo. Não é a minha mãe... Porque aquele dia, quem tava naquele dia, acho que ficou muito feliz, porque me viu tenso. E eu tava assumindo tudo. Gente, eu tô muito nervoso. E só piadoca de que eu busquei no Google. Nenhuma autoral. Nada.
Piada de Google. De Google. Mas que cara de pau, cara.
Exato. Não, mas isso que é incrível, porque eu tô no palco, o cara pagou o ingresso, ele tá sentadinho. E eu tô contando, pra que que tem que ter pula-pula no Polo Norte? Pro urso polar. E aí o cara... Por favor. Porra, não! Para!
Rodaram o grilo
ele mandou ver, ele ficou puto comigo, ficou puto.
Agora acharam grave.
Ele ficou puto.
Bom, mesmo. Aí mandou essa.
Aí mandei essa. Aí a galera dava risada pelo absurdo que é você comprar o ingresso pra ficar ouvindo piadinha de salão do maluco. Mas enfim, foi uma experiência muito legal. Eu fiquei muito apaixonado. Aí fui fazendo stand-up nos barzinhos no Rio e tal. Fui aprendendo a fazer, pegando uma casca. Aí depois fiz o meu primeiro solo, que aí já é tipo 1h20 de show. Aí eu dei uma amiguezada botando minhas músicas também pra preencher, pra dar 1h20. Mas foi bom porque eu viralizei aquele meme, o primeiro meme que você botou ali.
Mas é sensacional aqui.
É bem legal.
É. A resposta é espetacular. Não se compara à pergunta.
Eu fiquei conhecido, mas não tava tão. Não tinha tanto público quanto eu tenho hoje. Uhum. E aí, eu, na época, arrastava uma galera pro show, mas pouco. E isso dá uma pressão quando você fica famoso antes da experiência de palco. Porque vai muito público numa expectativa e tu ainda tá aprendendo. Então eu mandei bem em ir crescendo junto. Tipo, foi crescendo o público e eu tava correndo, pegando experiência de palco.
Não ficou fingindo que você já tava dominando, soberano. Não. Ao contrário, vamos junto.
Vamos junto.
Bom, primeiro assim, me ocorreu o seguinte, que você tem uma ironia adulta, mas você tem esses recursos de contar uma piada, às vezes, infantil.
Total.
E... será que isso ajuda a atrair o adolescente? Porque o adolescente foi criança há muito pouco tempo, né?
É verdade. Eu acho que sim. Eu acho que sim. É. Tem uma bobeira.
Tem.
E aí pega a galera mais velha justamente porque também tem essa coisa que... Porque eu sou um adulto. Eu não vou conseguir fazer uma coisa tão infantil o tempo inteiro. Senão eu estaria fazendo forçado, mano. Eu não conseguiria.
Eu tenho duas meninas pequenininhas. Eu sou pai e vô. Uma de 5, outra de 3. Eu adoro contar. Elas morrem de rir, por exemplo. Sabe o que uma nuvem diz para outra?
Ah, eu já sei. Posso mandar?
Pode.
Prepara aí, meu irmão. Grilo, risada, o que tu quiser. Fica à vontade. Nuvem que não tem. É isso? Não era isso?
Eu conhecia como... Nuvem não, nuvem não.
Tá bom, tá bom.
É por aí. Yeah, man! Pô, eu vou adotar isso agora em todos os programas.
Isso é maravilhoso, Bial.
Vou trazer você e a claque, tá?
Por
e você
favor.
Fica sendo...
Me deixa de cantinho para pagar de graça.
Como é que chama? Backside? Não, é Sideman.
Sideman, nem sabia dessa expressão.
Mas vem cá, eu gosto muito e me aproximo do seu humor pela sátira do jornalismo que você faz. Como o jornalismo te inspira? O que que te inspira no jornalismo? É o humor involuntário dos repórteres repetindo a mesma forma de fazer matéria ano após ano?
É que tem uma coisa que é muito interessante quando dá errado uma coisa com um repórter que se propõe a fazer, obviamente, o trabalho dele ali corretamente, nananã, e ele fala com o público que precisa entender aquilo como uma... que aquilo tem credibilidade.
A entrada do Enem, muitos atrasados, o que que tu tem a dizer?
Tô atrasado.
Eu falei pra ele, tava faltando um minuto pra ele buscar a identidade e o bagulho faltando 15 minutos pra fechar o portão.
Eu não fui esse ano pra que ano que vem eu possa estar lá, tá ligado?
E também pra alegrar muita gente de casa, tá ligado?
Isso é pra você, pessoal de casa.
E pra passar credibilidade não dá pra ser que nem eu faço. Então, eu acho muito engraçado quando eles perdem a compostura em alguma situação, porque eles ficam muito nervosos, não sabem sair daquilo. E eu, pelo contrário, eu faço só esse lado da descompostura total. E eu acho, inclusive, que tem muita coisa de conteúdo que eu fiz que, com certeza, eu consegui puxar uma parada de uma pessoa por conta de eu ter chegado daquele jeito. Tem uma ótica de jornalismo real no meu conteúdo que acaba eu brincando, mas às vezes as pessoas se soltam e falam umas paradas do que, sei lá, daria pra... uma coisa meio documental, assim, sabe?
O precedente histórico disso, dos anos 80, é Marcelo Taz fazendo o Ernesto Varela.
Exato.
Uma loucura. Exato. Ele fazia coisas que repórteres não conseguiam, ele conseguia.
Jornal eletrônico apontando soluções para a crise econômica do Brasil. Uma vaquinha.
Vamos mostrar o repórter de verdade, que eu acho que foi inspiração para você, ou pelo menos contribuiu para você criar o Repórter Doidão.
Vai.
Fala, xará!
Bom dia, Haroldo. Debaixo de um calor muito forte, eu estou em São João de Meriti. Nesta via, Haroldo, tem um guarda municipal chamado Moab. Tem até um painel desenhado pelos moradores aqui da região. Não tem sinal, mas tem uma faixa de pedestre. Ele para o trânsito para o pedestre atravessar. Ele coordena o trânsito todo da Getúlio de Moura com a 13 de junho. Ele é um show à parte aqui na rua. Moab, vem cá falar comigo. Há quanto tempo você trabalha nesse ponto aqui?
Não, fazia mais ou menos 4 anos por aí.
Ninguém consegue tirar daqui, né?
Até agora, no momento, não.
Rio de Janeiro, suco de rio. Vem, cara, você filmando ali?
Eu filmando. Cara, muito legal ver isso, mano. Pedro Costa. Porra, que legal.
Grande passei... Pedro Costa, craque do rádio. Então você ficou um tempo trabalhando com ele. Você filmava e ele narrando.
E
muito
ele
bom,
narrando.
Pra ele avisar que tava quente pra caramba. Ah, aqui em São João Meriti, muito calor.
Ele detalha tudo, mano. Ele detalha tudo. Foi muito maneiro trabalhar com ele, porque eu via que ele fazia render as matérias, sabe? Tipo, aquilo ali, ele pegou um cara... que trabalha no trânsito ali dançando, provavelmente ele bateu o olho. Ele era muito bom de olhar uma parada e falar: pô, isso dá uma matéria legal. Pum.
Repórter.
Muito maneiro, cara. E a gente saía com o radinho da. O carro da Tupi, um vermelhinho. 7 horas da manhã tinha que estar no centro da cidade com ele lá.
Você pegou então essa ousadia, essa presença de espírito ali
total,
do Pedrão.
Total, o jeito como ele lidava com as pessoas, como ele deixava as pessoas à vontade pra galera soltar as paradas pra ele. Ele era muito maneiro, cara. Muito maneiro.
Mas o seu repórter doidão não pegou de cara, né? Ele demorou pra estourar.
Demorou, porque ele começou com uma pegadinha. Ia ser uma pegadinha que eu ia fazer... Eu ia botar uma roupinha de repórter, que essa aqui é clássica. Todo
colete.
Um programinha de gala. Essa é a minha roupinha de gala. Programas importantes.
Porra, fico muito honrado.
Obrigado, obrigado. Aí, eu botei essa roupinha, só que eu não botei o shortinho, se eu não me engano. Acho que eu tava de calça. Pra tentar passar a ideia realmente de um repórter sério. E aí as pessoas ficavam naquela. O que você vai perguntar? As pessoas ficam nervosas. O que você vai perguntar? Aí eu inventei uma hora. Não, minto. Eu ia perguntar qualquer coisa. E aí existe o... Que isso é de época de colégio, quinta série. Que você faz a pergunta assim. Aí o cara fala, quê? Aí tu manda... Só que eu desenvolvi um que não tem como a pessoa não cair, que é livro água mais tarde, eu pego palavras sem conexão, mas palavras concretas. Livro água mais tarde, se tu pegar desprevenido, tu vai mandar um quê? E aí eu vou... Não tem jeito, aí eu desenvolvi essa técnica. E aí... Daí eu comecei a fazer isso com as pessoas, e aí, era um vídeo só que eu ia ficar fazendo isso pra todo mundo. Até que chegou uma senhora no Parque de Madureira. Tava gravando lá, eu amo gravar lá. Lá é maravilhoso.
Pô, é maravilhoso. Madureira é tudo.
Aí eu encontrei uma senhora e eu falei, você participa aqui? Aí ela é pra onde? As pessoas ficam desconfiadas, né? É. Aí eu falei, eu trabalho de faculdade, que eu tô fazendo jornalismo. Tá, mas o que você vai me perguntar? Aí eu inventei na hora que era assim, um artista. Eu falei, me fala um artista que você quer que tenha aqui no Parque de Madureira, que você queria que tivesse aí um músico. Aí ela, Mumuzinho. Aí eu falei, então me responde isso. Aí ela, beleza. Aí eu cheguei e falei, vamos lá, gravando. Teco, teco do Beetlejuice, Odri Kandalahai. E a mulher ficou em silêncio me olhando assim, ó, um tempão, Bial.
Você pode repetir a pergunta que você fez pra ela, de novo?
Teco, teco do Beetlejuice, Odri Kandalahai. Teco, teco do... E aí ela ficou me olhando um tempão e ela mandou, Mumuzinho.
Maravilhoso!
Mano, eu achei aquilo incrível. E eu falei, cara, isso pode ser um quadro, mano. Porque só um vídeo é muito desperdício. Porque, olha isso, ela me respondeu Mumuzinho, outras pessoas podem responder outras coisas. As pessoas ficam tensas e não querem passar como burras. E aí respondem alguma coisa para não deixar de responder.
Isso é uma coisa clássica de entrevista, né? Todo mundo se sente obrigado a responder. Total. Ninguém fala, não, eu não sei. Todo mundo inventa uma resposta. Mas daí, então, para evoluir para Baby Baby do Baby do Biro Leibe Leibe.
Cara, tu falou certo, mano.
E responde, porra.
Vai te tomar no cu, rapaz. Caralho, mandei o Biel tomar no cu.
Porra, ao vivo, em grande aí, nacional, galera. Cara.
Quero pedir desculpa à família brasileira aí também.
Por favor, coisa. Eu também, da minha parte.
Boa. Pô, Biel, sabia que você ia ser maneiro.
Cara, você é muito um cara legal, maneiro. Cara.
A galera te vê como um cara serão, tu é um cara tranquilão.
É, eu não sou tão sério assim, não.
Não é não, não é não, é. Não é não, galera, não é não. Biel é um foda-se só. Tranquilão. Aí já não precisava, tá vindo muito.
Já estão exagerando. Olha só, vamos ver um número que... Porque a gente viu aquele ótimo no... É Domingão do Hulk, não é Caldeirão do Hulk.
É, mas era no Caldeirão. Era quando
aquele
era
Caldeirão. Caldeirão. É. Aquele do... Esse aqui.
Vai.
Não tem ninguém em casa.
Pode comentar, explicar a ideia.
Tá. Então, aí é um telefone tocando, sem parar. E nada acontece.
É pra atender?
Pera aí, ele vai aparecer.
Será que começa quando a gente atende?
Atende, atende.
Vamos lá.
Aí eles inventaram de atender.
Atender, gente. Eu não sei.
Não tem ninguém em casa. Não tem ninguém em casa, não atende, por favor.
É isso? Eu vou atender só de sacanagem. Posso atender?
Não tem ninguém em casa!
Arô! Estragou o negócio.
Estragou meu espetáculo. Só um segundo.
Gente, eu detesto escutar o telefone tocar e não atender. Eu vou gongar.
Vai gongar? Calma, não gonga assim não. Pera aí.
Eu fico nervosa.
Deixa eu ver o que vai acontecer.
Vai acontecer alguma coisa, não é possível.
Não gonga não, peraí.
A intenção sua, então, aí era chegar ao riso pelo nervoso.
Pra mim seria o ideal que o telefone tocasse sem parar por muito tempo.
E que os três ficassem...
parados olhando pro telefone.
E que efeito você esperava alcançar assim?
O nada, né? O silêncio, o nada. Que é um bagulho que, tipo assim, o que tá acontecendo? Que tô...
O silêncio dá muito nervoso, né?
Dá muito nervoso, Bial.
E o silêncio na televisão, eu descobri isso no Big Brother, apresentando o Big Brother. Se eu entrasse pra falar com a casa e ficasse em silêncio, cara, era um peso de três gravidades, assim.
Pra não... pros brothers?
É.
É?
De eu chegar e...
Nossa, é muito tenso, eu ia estar tenso.
É. É. Mas então você queria provocar essa tensão.
É, exatamente. E aí eu tava, obviamente, já de mordomozinho, porque eu sabia que ia dar um nervoso, eles não queriam entrar na casa, eu falei, não tem ninguém em casa, não tem ninguém em casa, gente. Quando não tem ninguém em casa, o telefone fica tocando direto. O que aconteceu que vocês não entenderam o nome do quadro? E aí foi isso que eu falei depois pro Luciano Huck. E aí o Luciano Huck gostou, cara. Fui outras vezes, ele se amarrou na minha. Ele no início, confesso que ele não entendeu, não. Ele ficava meio panguado, assim. O que tá acontecendo?
Mas essa estranheza... E mesmo a tensão, momentos de tensão, muitas vezes, acabam numa gargalhada, né?
É, então, exatamente.
Todo mundo tem um tenso que...
Mas é exatamente isso que acontece muito no meu show. É uma parada tão bizarra que eu tô fazendo ali. Pô, teve um que eu dormi, mano. Eu já tava meio... Ah, foda-se, mano. A galera já não tava rindo muito, eu entrei numa noia. Falei, então tá, então segura. Aí eu fiquei de cabecinha assim, ó.
Quantos minutos você sustentou isso?
Ah, eu acho que eu levei uns 7 minutos, que é muito pra um show, né?
7 minutos é uma eternidade.
É, eu fiquei muito tempo.
E ninguém fez nada?
Não, riram, paravam de rir. Aí ri de novo, porque já tá insistindo, aí fica sem graça. Aí, se eu quiser uma terceira risada, eu vou ter que esticar muito. Porque aí o cara vai falar, porra, esse cara vai ficar nisso até quando?
Ninguém levantou, ele foi embora,
não,
nada?
Não, não, não. Mas é isso, essa risada da tensão, ela existe, ela é legal pra caralho. Ela é muito legal. E ela vem, às vezes, muito mais forte do que esse time muito rápido de comédia, né?
Claro, vem quase, vem como um desafogo, um descarrego.
Isso, isso.
Agora, mostrando aqui um outro exemplo de contrariar a expectativa.
Uhum.
Foi durante a vacinação para a Covid, todo mundo ia... Viva o SUS! E fazia manifestações políticas na hora da vacina. Aí o Diogo Defante...
Deixa a caixinha aí,
depois. Valeu. Fora SUS.
Ah, não, é fora Bolsonaro. Pode, pode coisar de novo?
A enfermeira teve espírito esportivo ali.
Teve, teve. Ela deu uma risadinha, ela deu uma risadinha. Isso foi em Realengo, num posto lá. Eu gravei, tinham três coroa na, no, na fila. E eu falei, mano, eu vou soltar essa bomba aqui. Fora a SUS é forte. Pode ser que alguém fique puto, eu já tava preparado. Aí eu mandei um fora SUS, eu vi que ninguém... Aí eu vi umas risadas da fila, a menina riu, eu fiquei suave. Aí falei, ah... Só que eu achei que tinha mandado mal nesse vídeo.
Por quê?
Porque eu tenho umas coisas... Cara, eu tenho umas cismas muito bizarras, o Biel, que é tipo... Posso soltar um Bilal assim, solto assim, do nada?
Pô, mas é melhor você soltar o meu, né?
Porra, eu ia tava de falar isso, em algum momento assim, pô, você aqui é Bilal. Enfim. Aí eu peguei, falei, quando no final eu queria falar, colega, eu queria falar, tem como coisar de novo, colega? E aí eu não falei o colega, porque eu tava nervoso na hora por causa da fila, e aí eu falei assim, mano, não ficou bom o vídeo, não ficou do jeito que eu queria, eu tenho umas cismas com os negócios, tipo assim, tinha que ter falado a palavra colega. E aí, só que ficou bom, mano. Depois eu falei, ah, eu acho que foi porque eu fiquei nervoso e não falei o colega que ficou mais natural ainda.
Mas eu entendo essa sua, seu rigor.
É?
É. Sei lá.
É porque as pessoas não pensam que eu sou assim. Elas pensam que eu sou um completo maluco.
Espontâneo, que é só...
Tudo é feito aparece... assim, aculhão.
É, e não, né?
Não, eu penso assim, tipo, uns mínimos detalhes. Óbvio que na rua tem improviso, tá. É. Mas, tipo assim, também tem uma edição ali que eu tiro que eu acho que tá ruim, né? Tem todo um...
Vem cá. Na Copa do Catar tinha bolão pra dizer, pra acertar quando é que você ia ser preso. Você apostou quanto?
Eu não apostei nada, mano. Fiquei tranquilão. Eu já tava tranquilo.
Você tava com medo?
Não, pior que não. Eu tava assim. Todas as pessoas ao meu redor, inclusive minha empresária que tá aqui, meteu pra mim aqui, ó. Garoto, cuidado, cuidado. Ela já tava desesperada no Rivotril. E eu, calma, 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 não vai dar nada, não vai dar nada. Porque eu tava numa maldade de pensar, pô, vai ter todo tipo de cultura lá, tá ligado? Vão vários países pra lá.
Verdade.
Então, assim, cara, se tem coisas que ferem a cultura deles, que é da minha cultura, eles vão ter que entender, é uma Copa do Mundo, gente. É. E aí, só que a galera entendeu que todos os meus vídeos é como se fosse um crime lá no Catar. E que ia dar alguma merda, e deu.
Com o Rabin.
Com o Rabin deu. O
Rabin foi preso mesmo. Chorou de verdade pra caramba.
Puta merda.
E com você, que você ia falar que quase deu.
E comigo foi no finalzinho e a galera não deu mais importância, porque eu tava com essa brincadeirinha de ai, vai ser preso, não vai ser preso, só que eu tava tranquilo, lá tava suave. Mas no final, o que eu menos achava que ia dar merda, deu. Que eu comprei uma baratinha eletrônica com controle remoto.
Barata, barata mesmo.
Barata. Bicho. Bicho barata.
Um cara.
Só que, pô, gigante assim, Biel. Dava pra ver nitidamente, tinha um LED verde e azul que acendia, fazia um barulhão exagerado. Um brinquedo, nitidamente. Tô ali. Entrei ao vivo. Galera, hoje não tem pauta. Comprei essa baratinha, vou tentar botar aqui no coisa aqui. Vamos ver a reação das pessoas. Aí eu ficava, cockroach... E as pessoas passavam cagando. Tava dando reação nenhuma. E eu, cockroach, cuidado. Eu cagava. Aí daqui a pouco veio um policial. Aí eu, cockroach. Aí eu, era um policial com um patinetezinho assim, ó, falando em árabe boladão. Halle, 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 halle. Eu falei, meu Deus do céu, o que aconteceu? O que aconteceu? Muito puto. Aí o câmera ainda virou pra ele, aí ele já ficou mais bolado ainda. Halle, halle. Eu falei, meu Deus do céu, o que tá acontecendo? Aí ele mandou... Don't talk to me. Shut up. Falei, caralho, agora...
Vou levar a tapa aí.
Chamou eu e o câmera. Falei, vamos pra tendinha. Fomos pra tendinha.
Foram?
Fomos. E aí a gente sem entender. E o moleque tentando falar. E o cara, shut up, shut up. Aí chegou um outro policial, o Good Cop. Que é o policial que chega mais suave. O que que tá acontecendo aí, garotada? O que tá acontecendo que vocês estão brincando? Aí o cara, o bad cop, né? E o cara, calma aí, vamos entender. Aí eu falei, porque aí o meu amigo entendia inglês, ele falou, mano, eles estão falando que a gente tava como se a gente estivesse depreciando o país, mostrando que é sujo e tem barata. Aí olha o meu inglêsinho que eu taquei. Calma aí, keep calm, keep calm. My, toy, pay... In your country, Independence. É, I'm a comedian boy, Brazilian comedian boy. Aí o maluco se irritou mais. Aí perdi a barata. Perdi a barata. A barata foi apreendida.
Antes perdeu.
Não adiantou nada. Mas você entendeu o que eu quis dizer, não?
Você falou...
O que, que eu falei?
Num inglês bastante bárbaro, que essa barata eu comprei aqui no seu país e eu paguei com meu dinheiro, eu sou um menino comediante. Ó, tecla SAP,
eu consegui me comunicar lá.
Muito,
caraca,
muito. O importante é isso, é a boa vontade. Escuta, falar em barata, animais, quando todo mundo estava falando do pombo, o que, que você pediu para ele te mostrar?
Me mostrar a rolinha. Ah, eu falei, o pombo todo mundo conhece. Porra, eu tava na zona mista, que é onde os repórteres ficam ali, sério.
Sim,
porra,
sim.
A Copa do Mundo, eu tava
e
muito...
passa, é um momento ali.
Por isso que eu te falo, cara, é muito louco eu estar tá ocupando um lugar desse, porque, meu irmão, tem do lado uma espanhola falando em espanhol pro país dela ali, as informações necessárias, o negócio, do outro, dos Estados Unidos.
E você querendo e ver a rolinha do Richard. Ele te mostrou depois ali no canto do vestiário?
Não mostrou, mano. Não mostrou. Inclusive, fazer esse apelo aí. Richarlison, quando é que tu vai mostrar a rolinha pro teu pai?
É, pô, quebra aí, Richarlison. Grande tricolor. Vem cá, vamos agora com Diogo Defante. Essa já fizeram com você,
não,
né,
cara? Toda hora. Não, e agora a galera faz zoando, né?
Diego, de sacanagem mesmo. Então tá, então com o Diogo Defante. Escuta, quem é você?
Vitor Levi, amigo dele, pessoal.
Apresenta o Vitor Levi pra gente.
Vitinho é meu parceiro de longa data, já me ajudou em muitos vídeos do canal, editando, por trás, me ajudando, por trás, ó. Por trás, me dando ideias. Enfim, esse cara é um guru pra mim, há muito tempo. E agora, e ele, como sempre foi, a gente se conheceu na música, eu tinha a banda, ele tinha a banda dele. E agora a gente tá conseguindo fazer esse projeto musical, que é o que eu quero falar. Já Sim. posso falar?
Pode, por favor.
Aproveitar, deixa. Que eu tô querendo lançar esse projeto musical agora, porque eu tava fazendo show de comédia. E eu quero continuar, obviamente, com comédia, mas fazendo um show mais musical. É um projeto...
Mantendo a comédia, mas inserindo música.
Exato. Tanto que as letras é só idiotice. Mas o instrumental é sério, é maneiro. É bem feito, tá ligado? A gente tá trabalhando nessas gravações das músicas. Em breve a gente vai lançar com um clipe da música Jerry Pegou o Meu Queijo.
Que você vai mostrar agora em primeira mão, inédito e exclusivo na América Latina.
No Plim Plim.
Conversa com Bial, no Plim Plim.
Sempre que acordo de manhã procuro queijo, tomo meu café e a mamãe me dá um beijo. Mas esta manhã não encontrei alguém comeu. Se pego o safado ele vai virar comida de tubarão. Jerry pegou meu queijo, vou fazê-lo andar na prancha. Jerry pegou meu queijo, vou fazê-lo andar na prancha. Jerry,
refrão.
Jerry pegou
meu queijo,
vou fazê-lo andar na prancha. Jerry pegou
meu queijo,
vou fazê-lo andar na prancha. Jerry.
Mais ou menos isso.
Porra, te cuida, Luan Santana. O cara canta pra caramba.
Respeita,
que é isso?
Eita, moleque. Inclusive, o Luan Santana é meu fã, tá?
Pô.
Comentou lá no meu Instagram, né, safado?
Ah, ele sabe das coisas. Vitor, o que, que você conhece desse cara que ninguém conhece?
Não posso deixar de falar do mau caratismo dele.
Que isso.
Né? E 350 conto que tá me devendo. Queria aproveitar.
E o cara que tá ganhando quanto por mês?
Milhões, cara... bilhões.
Caralho, tu esperou o programa, mano. Essa eu faço, pô. É, eu faço, mano.
Faz um pix aí pro cara, bicho.
350.
Mas sério, qual é a tua maior fonte de renda?
Cara, hoje, então, no início foi o canal. Aí me deu a possibilidade de continuar trabalhando. E aí hoje tem muita publi, né? Que ajuda e show.
E agora vai ser a música principal, uma das principais fontes de renda.
Exatamente, a música.
E principalmente ele vai poder pagar os 350 pila que... Francamente,
não,
né?
Agora você mandar uma dessa aqui ao vivo.
É
isso aí, moçada. Diogo Defante, Vitor Levi. Leva essa pra gente terminar o programa ouvindo Jerry. É Jerry Garcia, né?
Jerry...
Jerry pegou meu queijo. Vou fazê-lo andar na prancha. Jerry pegou meu queijo. Vou fazê-lo andar na prancha.
Claque final!
Só ver um negócio aqui.
É livro mesmo, cara.
É livro de verdade, família. É de verdade. Não é cenário,
mas, não. Mas esse aqui, não.
Esse aqui não é. Tá revelado. Bial, você é muito legal.
Legal, irmão. Cara. Foi muito bom. Muito bom.
Obrigado.
Volte sempre.
Obrigadão, Iver. Valeu.
Quer ver mais? Entre no Globoplay.